Você irá ouvir neste momento uma ministração da Palavra de Deus sobre o Salmo 32, vencendo a opressão do sentimento de culpa. Que você seja abençoado por essa palavra, em nome de Jesus. Quero convidar Pastor Luiz, venha fazer essa leitura da palavra do Senhor. A leitura do Salmo de número 32, que nós estaremos estudando nessa noite. Salmo de número 32, em nome de Jesus.
A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Glórias a Deus. Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e em perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orarás a ti, a tempo de poder achar até transbordar de muitas águas. Esta não lhe chegarão. Tu és o lugar em que escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinge de alegres cantos e de livramentos. Instruí-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja a boca precisa de cabresto e freio, porque senão não se chegam a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós o justo. Cantai alegremente todos vós que sois reto de coração. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos gratos ao Senhor, ao Deus da glória, primeiramente por mais um dia e por mais uma noite aqui na sua casa, chamado Casa de Oração, ó Deus. Nós somos gratos porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, ó Deus amado. Ó maravilhoso e eterno Deus, que o Senhor possa nessa noite abrir os nossos corações e as nossas mentes nessa noite, ó Pai, para podermos aprender mais de Ti, Senhor da Glória, através do Teu ungido, Senhor, que vai ministrar esse ensino essa noite. Dê graça, dê sabedoria e dê força ao Teu servo, Pai, essa oração que Teu filho faz a Ti essa noite, e já Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Maravilha. Queridos diáconos, pode apagar a luz aí para mim, por gentileza? Glória a Deus. Queridos, mais uma sexta-feira de culto de ensino da palavra de Deus. E nessa noite trazemos mais um salmo que nos ensina a como vivermos diante de uma das causas que mais paralisam as pessoas diante de traumas da vida, que se chama a culpa ou sentimento de culpa. Quando nos deparamos com o Salmo de número 32, nós nos deparamos com o Salmo no qual o salmista Davi, ele também tem a intenção na sua composição de trazer a nós algo que ele aprendeu com o Senhor, algo que ele aprendeu com Deus, a vencer um momento de tribulação por conta do que ele vai chamar lá para o final do texto de muitas águas, de uma tormenta de águas que queria afogá-lo numa sensação de culpa, que queria destruí-lo se ele não confessasse o seu pecado. E eu coloquei aqui, logo na capa do nosso tema de hoje, o perdão de Deus nos transmite a verdadeira paz. Que é isso, o resumo do que esse texto do Salmo 32, ele traz para nós. Que se não fora o perdão de Deus, nós, a partir de que os nossos olhos são abertos para enxergar o nosso pecado, o nosso erro, a nossa culpa, nós seríamos severamente atormentados dia e noite, se não fora o perdão de Deus que nos transmite a paz. Meu nobrinho Kleber, por gentileza, vem me ajudar aqui. Fica com esse microfone aqui. Pode ficar sentado aí, mas leve esse microfone. Se eu precisar que alguém leia alguma coisa, você leva, que está funcionando, tá? Obrigado, jovem. Vamos lá então, queridos irmãos, porque temos bastante coisa para vermos hoje. Em primeiro momento, vivendo sob a nuvem de culpa. Há momentos na vida em que a sua consciência, a nossa consciência, se torna o maior acusador e o maior inimigo. Eu não estou falando do diabo, não estou falando de Satanás, eu estou falando da própria consciência, do seu eu interior, aquele que viveu em você desde o dia que você nasceu, que viu tudo o que você fez, que andou contigo em todos os lugares por onde você andou, que esteve com você em toda a criação dos seus filhos, em toda a dinâmica onde você foi criado juntamente pelos seus pais, e ela se transformou com o decorrer da sua vida no seu maior acusador. Ela se chama consciência. E para nós entendermos por que essa vilã chamada consciência, ela todos os dias quer nos atormentar como uma sombra, nós temos que entender em primeiro momento o que ela é e por que ela faz isso. E aí nós temos que pedir ajuda da psiquiatria para nós entendermos o que é a consciência. A consciência, segundo a psiquiatria, é fazer uso da razão ou da capacidade de raciocinar e de processar os fatos que vivenciamos. Ou seja, é estar consciente, é ser capaz de pensar e ter ciência das nossas ações físicas e mentais. Mas nem todas as pessoas estão conscientes do que estão fazendo ou do que não estão fazendo. Os pais sofrem com isso de uma maneira incrível, porque o filho, como ainda na sua imaturidade, eu já passei por isso, porque também sou filho, não consegue, por um momento da vida, ter consciência das próprias atitudes. E o pai e a mãe, que tem mais consciência da vida, tenta alertar o filho, porque já tem uma razão maior, já consegue refletir nos resultados que advirão dos comportamentos. E fala: filho, olha o que você está fazendo. Presta atenção no que você está fazendo. Mas o filho, por enquanto, não consegue enxergar. Mas, pastor, por que isso acontece? Porque se existe a consciência, também existe a inconsciência. E o que é a inconsciência, meus irmãos? A inconsciência, portanto, é o inverso da consciência. É não compreender inteiramente ou parcialmente a gravidade dos fatos que vivenciamos e incompreender a nocividade de nossas ações. Tem pessoas que vivem anos, boa parte da vida, em um estado de inconsciência, sem compreender parcialmente ou totalmente as ações que estão lhe prejudicando. E aí, no momento que os olhos se abrem para a vida, aí vem um sentimento de culpa. Como eu me atrasei a minha vida? O que é que eu fiz da minha vida? Quanto tempo eu perdi? O que é que aconteceu? Agora estou com 30, 40, 50, 60 anos, e agora o que vai ser de mim? Que eu não recupero mais por conta do tempo de estado de inconsciência. E eu vou diferenciar no próximo slide outros estados que também atrapalham o enxergar das ações do homem e da mulher. Daí, quando os nossos olhos se abrem para as coisas de Deus, olhamos para a nossa vida passada ou para o contexto em que vivemos, e sobre nós recai o sentimento de culpa, né? Porque os olhos uma hora se abrem, porque quando ouvimos a palavra, quando olhamos para nós mesmos, e esse exemplo, os nossos pastores, meu pai que foi meu pastor por muitos anos, sempre nos falavam sobre o avestruz, né? Quem já viu o avestruz? Não, o pavão. Quem já viu um pavão aqui? O pavão, ele se abre todo, é a coisa mais linda. Ele roda, ele gira, ele vai andando e ele se mostra, ele é exibido. Mas ele não pode olhar para onde? Para os pés, para baixo. Quando ele olha para os pés dele, que ele vê que ele não é tão belo assim, ele se fecha todinho. Porque ele vê o pé dele todo enrugadinho, aí ele se fecha todinho, se encolhe. A vida também é assim. Nós andamos, e a juventude tem esses desvarios de achar que tudo podemos, que tudo sabemos, que tudo somos. E aí, quando chega e os olhos da vida se abrem, fala: o que que eu fiz? Se eu pudesse ter visto isso a tempo, isso é a nuvem da culpa. Então vamos diferenciar alguns estágios, meus irmãos, que nós, como evangélicos, ouvimos muito falar. E aqui no nosso culto de doutrina, é muito necessário nós diferenciarmos e sabermos lidar com essas diferenças que a palavra de Deus também nos ensina, né? A inconsciência, a inocência e a ignorância. Repita comigo: a inconsciência, a inocência e a ignorância. Vamos lá. A inconsciência. O que é a inconsciência? Na inconsciência, meus irmãos, há a prática da maldade e a incompreensão dos danos espirituais. Na inconsciência, as pessoas que estão no mundo estão praticando as maldades, mas elas não compreendem os danos espirituais. os danos físicos que a maldade traz, os danos morais, os danos mentais que essas maldades acarretam às pessoas e àqueles que estão à sua volta. Em razão do quê? Em razão da cegueira moral e espiritual que advém da natureza pecaminosa. Isso é um estado de inconsciência. É um estado de inconsciência. Quando Jesus, na cruz do Calvário, fala: Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Eles estão em estado de inconsciência. Por que não é inocência? Eu vou explicar o que é inocência. Inocência é outra coisa. É um estado que ele não tem consciência do que está fazendo. Eles não têm, né, um entendimento daquilo que está fazendo por conta de uma cegueira moral e espiritual. Quando Davi ele escreve esse Salmo 32, ele já tinha passado por aquele pecado que ele cometeu, né, de adultério, de ter colocado Urias na frente da batalha para ser morto, para ficar com a mulher daquele homem, com Batseba, um pecado gravíssimo. Só que na cegueira moral e espiritual que ele não estava côncio daquilo que ele estava fazendo. Tanto ele não estava, porque ele estava num patamar de rei, que ele não tinha mais limites, para ele podia, ele estava na cabeça dele que ele tinha liberdade para fazer aquilo, que quando Natan foi denunciá-lo sobre uma parábola de um pastor e sua única ovelhinha, ele achou que aquela parábola não cabia a ele. Ele falou: mata esse pastor que matou o outro pastor para ficar com a sua única ovelhinha, mata esse homem. Natan falou o quê? Esse homem és tu que fez isso. Ele, na hora, os olhos espirituais dele se abriram, e aí ele enxergou, e a partir daquele momento, ele teve a consciência do que ele tinha cometido. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo, perseguindo os cristãos, achando que era uma seita, colocando na prisão, batendo, espancando, até o momento que Jesus se apresenta para ele. Ele fica cego, porque na verdade ele já estava cego, mas ele fica cego fisicamente. Olha o que eu falei, há danos espirituais e danos físicos também. Nesse texto de Salmo 32, Davi também fala dos danos físicos que os pecados que não são confessados, eles causam, também causam danos físicos e mentais, que advém da natureza pecaminosa. E outros exemplos nós temos na palavra também de homens e mulheres que andaram em um momento de cegueira espiritual. E esse hino 15 que nós cantamos é a expressão desses homens que outrora também nós fomos, que andamos em um período de inconsciência. Ó, quão cego andei e perdido vaguei. Não sabia que o estilo de vida que eu levava, as coisas que eu fazia, estava prejudicando a minha alma, prejudicando a minha vida, matando a minha família, matando aos poucos a minha casa. E aí, quando caem as escamas dos olhos, nós conseguimos compreender a nossa situação. Mas aí também vem um sentimento de culpa. Então, quando as escamas caem, aí que nós temos que vencer o sentimento de culpa, que vem depois, né? Inocência. A inocência, querido, ela vai além da ausência total de conhecimento, né? A inocência, ela não é só a ausência de conhecimento. A inocência, ela é a impossibilidade de obter esse conhecimento. É a impossibilidade de compreensão e apreensão do conhecimento em determinado estágio da vida. Por exemplo, uma criança. Como é que você vai querer que a criança tenha um conhecimento
obedeça determinada regra se ela não está preparada psicologicamente para receber uma instrução. Então ela está no período de inocência. Então isso é inocência, porque não é possível ela estar em esse período, né? Então isso é inocência, é uma palavra. Por isso que quando a palavra de Deus, no original, ela fala da questão do conhecimento, no sentido das pessoas que ainda não conheceram Jesus, ela usa a palavra gnossos, né? Que vem de gnossos, que vem de conhecer mesmo, de conhecimento. A palavra para inocência é outra palavra, que é uma palavra de infantil, de criança mesmo, que não é possível mesmo receber, que não tem como, que precisa de passar uma fase na vida para poder compreender. Por exemplo, tribos em um lugar de difícil acesso estão em inocência, não tem como eles terem este conhecimento, obterem essa informação. Então há essa diferença. E outra diferença também, para fins que nós conhecemos todas, da ignorância. O que é ignorância? Quando o apóstolo Paulo escreve, irmãos, não quero que ignoreis, não fique o período da ignorância. O que é ignorância? Ignorância é, embora seja possível obter o conhecimento e já tenha tido contato com conhecimento, a pessoa mantém o coração endurecido. Ela mantém o coração endurecido por pensamentos e entendimentos fixos que não consegue abandonar no curso da sua vida. Por exemplo, tradições, legalismos e etc. A pessoa, ela fica na ignorância, porque por mais que ela é ensinada, ela é tratada, ela ainda não largou as coisas antigas e fica mantido o coração endurecido. Então, quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, sobre a ressurreição dos mortos para os irmãos de Tessalônica, ele já tinha ensinado aquilo, né? Então, ele fala sobre ignorância, para ele falar, olha, eu já ensinei para vocês, não continuem ignorantes, aprendam de uma vez por todas, né? Então, é um conhecimento que é possível, mas o coração é endurecido. Então, essa é a diferença entre essas três situações. Mas todas elas, depois de superadas, geram um sentimento de culpa. E o que é culpa, pastor? Culpa significa sentir-se responsável por todos os danos causados à sua volta e pelos atrasos da própria vida. Tem pessoas, meus irmãos, que são esponjas para o sentimento de culpa. Todas as coisas que acontecem se sente responsável. Às vezes não é nem com ele, é com o filho, é com a mãe, é com o sobrinho. Ele é o primeiro a chegar, é o primeiro a ajudar. Cuidado, você está tomando sobre si uma carga que em breve pode ser muito pesada para você carregar. Não estou falando para você deixar de ser carinhoso, ser empático, ser solícito. Estou dizendo para você tomar cuidado com o sentimento de culpa e com a sobrecarga. Cuidado. Tenha conhecimento e consciência dos seus limites. Dos seus limites. Todos nós temos limites, né? Então temos que saber. Tem coisas que é responsabilidade nossa. Tem coisa que nós fazemos voluntariamente. Quando nós fazemos voluntariamente, nós sabemos, não é responsabilidade minha. Opa! Mas eu vou fazer porque eu quero, pelo meu coração, pelo meu carinho e o meu amor. Mas não vou tomar essa carga sobre mim. E deixe as pessoas conscientes que você está fazendo por carinho e por amor. Porque quando as pessoas veem uma pessoa que é esponjinha para pegar a responsabilidade de tudo e de todos, use e abuse. Não tem uma loja aí que é use e abuse? Né? é use e abuse, e não me paga nada para eu fazer propaganda e não vou fazer, mas tem pessoa que usa e abusa de pessoas muito boas. Então cuidado, porque a sobrecarga gera o sentimento de culpa também. Não se sobrecarregue, faça o que está à sua mão para fazer conforme as suas forças. Não se sobrecarregue. Uma consciência que se sente não perdoada perde noite de sonos debaixo da nuvem de culpa. E no Salmo 32, Davi nos ensina a buscar em Deus a libertação desse sentimento de uma vez por todas. É necessário libertar-se do sentimento de culpa, pois ele acarreta males e frustrações. O sentimento de culpa adoece a alma, ao ponto de adoecer até mesmo o físico, trazendo inúmeras perturbações. Mais uma vez, esse salmo também, se nós vermos na topografia dele, lá em cima no título, é um masquil, que já é familiar para nós, né? Quem está vindo nos cultos de doutrina. É um salmo de ensino, que quer nos ajudar a aprender a vencermos uma situação específica. E aqui nos ensina a vencer com maestria o sentimento da culpa. Esse salmo, queridos, de número 32, ele pode ser assim esboçado. O versículo 1 e 2 fala sobre a expressão de alegria pela libertação que Deus deu para Davi do sentimento de culpa. Aí nos versículos 3 a 5, Davi reflete sobre os pecados do passado, uma relutância que há em confessar o pecado e depois a disposição em confessar o pecado. Em seguida, a provisão que Deus dá para as necessidades futuras quando nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, alcançamos do Senhor as misericórdias e Ele desembarga todas as bênçãos embargadas por conta da confissão que nós fazemos a Ele. E Ele nos dá proteção e direção às nossas vidas. E por fim, nos versículos 9 a 11, Davi ele dá uma aplicação nesse masquil a todos os crentes, para não sermos teimosos no momento que as coisas se complicam, para nós abrirmos o nosso coração diante do Senhor, fazermos as melhores escolhas e falar ao Senhor o que é que está incomodando a nossa alma. E nisso, permanecermos justos diante do Senhor. Então vamos lá. Ele começa com os versículos 1 e 2, expressando ao Senhor a alegria pela libertação. Leia aí para mim o versículo 1 e 2 que está aí no nosso quadro. Cadê o microfone? Cadê o microfone, Kleber? Quem pode ler aí? Pode entregar para quem quiser ler e nos ajudar aí. Entrega o microfone aí, Kleber, para algum irmão que queira ajudar.
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano.
Olha aí, então, dois versículos que parecem, em primeiro momento, pequenos, simples, mas de uma profundidade tamanha e de uma evolução de problemas que Davi foi liberto pelo Senhor, que nós vamos destacar e nós vamos verificar que todos nós já passamos por situações parecidas, né? Davi, ele descreve nesses primeiros versículos a alegria em que ele estava de se ver aliviado o coração e a sua mente de que foi liberto pelo Senhor de um sentimento de culpa. A expressão maior da libertação que Davi ele está dizendo aqui que ele teve é no final, que ele diz, cujo espírito não há engano. O máximo, o mais grave no sentimento de culpa é quando você esconde ele e começa a se auto-enganar. Quando você começa a disfarçar, a dissimular, a fingir que está tudo bem, a viver do jeito que você está vivendo, como se nada estivesse acontecendo. A vida indo para o buraco, as coisas dando errado, nenhum resultado tirado disso, vivendo uma mesmice e não havendo nada de bom saindo daí e auto-enganando-se. Davi estava vivendo isso até o dia que o profeta Natan chegou diante dele e mostrou o pecado, o engano que estava vivendo, né? Ou seja, a pessoa Davi, ele foi verdadeiramente liberto de Deus de toda a maldade que o consumia quando o espírito dele foi liberto do engano, daquele auto-engano que ele estava vivendo. Nesses dois pequenos versículos, Davi ele aponta quais são os problemas existentes na natureza do homem que precisam de libertação da culpa. Repita comigo, 4. Mais uma vez, 4. São 4 problemas existentes na natureza do homem que estão nesses dois versículos que precisam da libertação da culpa. Vamos lá falar sobre eles. Primeiro, transgressão. Ele fala transgressão. A palavra transgressão vem do termo hebraico pechá. E é a mesma palavra, por exemplo, mas usada num contexto diferente, usada para Páscoa, por exemplo, né? Porque transgressão significa ultrapassar um limite que não deve ser ultrapassado, né? Só que Páscoa, o pechá, significa passar por cima, num sentido de se libertar de algo injusto, que é a libertação do povo de Israel do Egito. É outro sentido, mas a raiz é a mesma. A transgressão é você passar de limites que não deveria passar. E o pecado ele começa assim, você ultrapassando limites que você não poderia ultrapassar. É um espírito de revolta contra Deus. É um espírito de desobedecer às coisas de Deus. É um ato intencional de desobediência contra as leis de Deus. E conforme Romanos capítulo 1, mesmo no estado de inconsciência, mesmo no estado de inocência, e mesmo no estado mesmo no estado de inconsciência e no estado de ignorância, ninguém se escusa de cumprir a palavra de Deus. É o que diz em Romanos 1. Ninguém, porque as coisas que são criadas diante da natureza de Deus já revela o caráter, a bondade, a natureza do Senhor. Portanto, o ato de transgressão ao Senhor, de desobedecer ao Senhor, de transgredir e de se rebelar, já revolta, já mostra uma revolta contra Deus. O segundo ato que Davi praticou, o pecado. Essa palavra vem do termo hebraico mais comum para atos errados, chamado katá, que significa errar o alvo, errar o caminho, errar. Ou seja, já estava errando. A vida dele já estava capotando. Começou errado, continuou errado, estava indo de mal a pior e começou a capotar pelo meio do caminho. Chega uma hora, meu irmão, que você tem que parar. Que a gente tem que parar com as coisas que está fazendo e falar para, senão a situação vai piorar mais ainda. Parar, senão a situação vai piorar mais ainda. Essa palavra está relacionada à desviar-se do caminho que agrada ao Senhor, seja intencionalmente ou por erro inconsciente. Ou seja, tanto no estado de inconsciência, tanto no estado de ignorância, também há o pecado. Ninguém se escusa. Iniquidade. Davi também fala da iniquidade que ele também cometeu. Esse termo no hebraico aion pinta um quadro sombrio de pecado como infração, comportamento tortuoso, perversão. É uma coisa ainda pior. O que ele praticou foi perverso. O ato que Davi tinha praticado foi cruel, foi terrível. E não adiantava ele imputar a culpa aos demônios, a Satanás. Não, foi o ato que ele praticou, foi cruel, foi um ato terrível. E essa palavra sugere que origina-se de uma natureza corrompida. Então, ele cometeu um ato dos instintos mais primitivos, reprovadíssimo pelo Senhor. E por último, para piorar mais ainda, ele fala do engano, né? Ele cometeu tudo isso e ao fim ele estava fingindo para ele mesmo que nada estava acontecendo, que tudo estava bom porque ele era o rei. E ele fala no final, engano, eu estava me enganando. Agora você veja, se Davi era rei e ele estava nessa situação, imagina a gente, irmão. Nossas falhas, nossos erros, não podemos nos enganar. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O errado continua sendo errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. O certo continua sendo certo, mesmo se ninguém estiver fazendo. Deus não mudou, ele continua o mesmo. Não adianta nós nos enganarmos, não adianta nós queremos disfarçar as situações. Essa palavra engano vem do hebraico remiá, é o termo hebraico original e significa traição, mas não é uma traição para com Deus. Ele estava traindo a ele mesmo, porque ele estava se colocando numa situação a cada dia pior, né? Ele estava enganando-se a si mesmo. Então, Davi estava numa situação cada vez pior. Só que, conforme esse versículo 1 e 2, ele está alegre falando sobre isso. Por quê? Porque Deus o libertou dessas coisas. Oh, aleluia! Então Deus nos liberta, repita comigo, Deus nos liberta das transgressões, Deus nos liberta do pecado, Deus nos liberta da iniquidade, Jesus nos liberta do engano, Jesus nos liberta de tudo isso e nos liberta também do sentimento de culpa que vem sobre nós de todas essas situações. A expressão de alegria pela libertação. Davi, portanto, ele está expressando a Deus a alegria por ter sido liberto de todos esses terrores que destroem a vida do homem. Davi, ele descreve como que Deus o libertou de uma queda livre desses atos errados, da qual todos nós não estamos isentos se não vigiarmos. Primeiro, rebelamos-nos ou nos revoltamos contra a vontade revelada de Deus. Em seguida, erramos o caminho que Ele demarcou para nós, que é o caminho da justiça. Então a culpa vem e se apodera da pessoa, e passamos pelo tormento interior dos sentimentos severos e desconfortáveis, sem alívio. A opressão diária de uma consciência não perdoada pode enlouquecer uma pessoa. Se a pessoa não encontrar alívio no perdão, a única alternativa será iludir a si mesma, negando a situação, minimizando a situação, e é aí onde mora o perigo. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Erro é erro. E todos eles devem ser perdoados. Por quê? Porque vai te perseguir. A consciência vai te denunciar. Por quê? Porque a nossa própria consciência, ela reconhece a santidade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Porque a minha consciência me acusa dos meus erros? Porque ela tem noção da santidade de Deus. Que há algo no reino espiritual que me obriga a andar no caminho certo, a fazer a coisa certa, a escolher as decisões certas. E essa consciência revela a existência de um Deus que é santo. Aleluia! De um Deus que é santo. De um Deus que exige de mim que eu me santifique. Que eu me purifique. Aleluia! Assim como os anjos, os serafins e os querubins que estão diante do trono e cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Também há consciência que Deus colocou na mente do homem, que mostra para nós: ei, isso está errado, você está errado, se corrige, se conserta, peça perdão a Deus, volte o seu caminho ao Senhor, vá para a igreja, deixa de fazer isso que você está fazendo. E essa consciência, ela tanto é pessoal, quando há uma ligação com ela, com o Espírito Santo de Deus. Que isso, pastor? Sim, quem permite o Espírito Santo de Deus entrar é a consciência do homem. A consciência, ela se endurece para não receber o Espírito Santo, como aconteceu com Estevão quando estava pregando. Estevão pregava para aqueles homens, mas a consciência endurecida deles, ignorantes, como eu falei no início, por conta das tradições dos fariseus, legalistas, mestres da lei, não queriam receber a pregação de Estevão. Estevão falou o que para eles? Falou para eles: vocês têm um coração endurecido. Vocês resistem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer entrar na consciência de vocês e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas vocês não querem entender. Por quê? Porque o meu erro me constrange. O meu pecado me deixa nu. O meu pecado mostra quem eu sou. E quem eu sou, pastor? Eu nada sou diante do Senhor. Eu sou um pobre, necessitado, que precisa, oh aleluia, das misericórdias e do favor de Deus. E se não é a mão dele para me levantar e me tirar dessa situação? E quando eu falo: Senhor, e abro o meu coração, entra na minha vida, me perdoa, eu sei tudo que eu fiz, claro que sei, fui eu que fiz. Fui eu que cometi, foi minhas mãos, meus pés que fizeram. Me perdoa, me limpa, me lava, me restaura, confessa. Aí ele pega na sua mão, aí o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, entra, faz a transformação da vida, e aí entra essa alegria que entrou em Davi. A alegria da salvação, a alegria da transformação da vida, oh aleluia. Aí o sentimento de culpa, ó, vai embora, e a alegria da salvação se apodera de você, aleluia. Muitas pessoas que não encontram um alívio no perdão, por quê? não encontram alívio no perdão. Por quê? Porque ela foge da culpa, porque ela fica se auto-enganando. Eu não tenho nada para pedir perdão, eu não preciso confessar meus pecados, eu não preciso ir diante do altar da igreja, eu não preciso ir diante de pastor, eu não preciso. Eu lembro de uma pregação de Billy Graham. Billy Graham, ele pregava e ele dizia assim: muitas pessoas que nos ouvem, ministros da palavra de Deus, pastores da palavra de Deus, e não sabem o que Deus, a autoridade que Jesus Cristo deu a nós, de reconciliar, de fazer, na verdade, um novo casamento. Que casamento é esse? Um novo casamento, uma religação do homem com Deus. Por isso que as pessoas que se achegam a Deus são chamadas de noiva, noiva do Cordeiro, porque elas são religadas com Deus. E os ministros da palavra, eles funcionam como um juiz de paz. Como funciona o casamento? Você vai num cartório, e você num cartório, você não vai ser casado por si mesmo. Você precisa estar na frente de um juiz de paz. E o juiz de paz vai te fazer algumas perguntas. Quem aqui casou? Quem é casado aqui? Levanta a mão. O juiz de paz, certeza, ou um juiz de paz, ou se o seu casamento foi religioso com efeito civil, foi um pastor ou um padre. Te perguntou: você quer casar? Você tem certeza? É de sua livre e espontânea vontade? E você com sua boca fez o quê? Confessou que quer casar. Sim, eu quero casar. É da sua livre e espontânea? Sim. Você sabe mesmo o que está fazendo? Sei. Então, eu vos declaro. A mesma coisa Jesus deu para os pastores e os ministros da palavra. Ele chama a pessoa a se reconciliar com Deus. Oh, aleluia! O apelo é chamá-lo para um matrimônio novo com o Senhor, que você está divorciado dele, você está separado dele, e ele chama: venha se arrepender. E o pastor, ele te pergunta para confessar com os seus lábios: você quer aceitar e restabelecer a união que foi perdida pelo homem por conta do pecado? Você quer voltar, você quer aceitar, se unir com Jesus? E você diz: eu aceito. Aleluia. Você confessa os seus pecados: eu confesso que eu sou pecador, que eu errei, que eu andei numa vida errada, pecaminosa, mas eu deixo tudo para trás. Você vai andar com Ele agora? Vou. E pelo seu pecado confessado, você crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? Creio. Romanos 10, versículo 9 e 10 está escrito isso: se com a boca confessares e com o coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque a boca faz confissão para a salvação e o coração crê para a justiça. É isso. Mas muitos têm deixado essa doutrina e estão se auto-enganando, enchendo as igrejas sem confessar o pecado. E as igrejas são inchadas de pessoas que nunca tiveram um reconciliamento com Jesus. Inchadas de pessoas que nunca foram até o altar e fizeram uma aliança com Jesus. E vão chegar lá e Jesus vai falar: nunca te conheci, nunca fiz uma aliança contigo. Ah, mas ali sentado no meu particular... Aliança com Jesus não é particular. Aliança com Jesus é pública. Pastor, onde está escrito isso? Jesus, ele falou: aqueles que me recusarem em público, eu também os recusarei. Alguma coisa assim. Eu não me lembro totalmente. Depois procure aí o versículo para mim. Ele diz que ele vai publicamente os tirar. vai colocar para fora. Por quê? Porque aquelas pessoas acharam que no privado poderiam ter alguma aliança com ele. Aliança com o Senhor, ó. Quando eu saio de casa, ó, eu levo minha aliança. Quem é casado, quando sai de casa, leva a sua aliança. Para o mundo inteiro ver, ó, que você tem alguma coisa com o seu cônjuge. Então, quando você sai na rua, você sai aí e tem que olhar para você e saber que você é perdoado, que você tem aliança com Jesus Cristo, que você tem aliança com Ele. Oh, aleluia! É em público que nós temos que demonstrar que nós somos do Senhor. É em público. É em público. Se alguém achar o texto aí que eu citei, achou, companheiro? Leia para mim, se o microfone estiver aí. O microfone está aí? Cadê o Kleber, hein? Está aí? Ô, meu nobrinho, passa aí para o pastor Cláudio, por gentileza.
Mateus 10, capítulo 10, verso 32.
Olha o que Jesus diz.
Em diante. Quando ele, Jesus... É Mateus 10, tá bom, igreja? Mateus 10, capítulo 10, verso 32. Diz assim. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que estás no céu.
Então, ninguém confessa Jesus em privado. A confissão é diante dos homens. A confissão a Jesus Cristo é em público. Porque eu não sou casado só dentro da minha casa. Eu tenho um relacionamento real com Jesus. E essa é a expressão da libertação que ele dá. E quando nós... E por que isso é assim, pastor? Porque é assim que nós fugimos do pecado. Quanto mais particular você acha que é o seu relacionamento com Deus, mais o pecado te encontra. Porque o pecado ama um relacionamento privado. Se você tem um relacionamento com seu cônjuge só no privado, ah, meu irmão, pode ter certeza que vai acontecer miséria. Agora, quando todo mundo sabe que você é casado, ninguém chega perto de você, ninguém mexe com você. Quando todo mundo sabe que você é crente, o pecado não chega perto de você, ninguém mexe com você. Agora, quando ninguém sabe que você é crente, irmão, aí o pecado te ronda, te cerca, a miséria te cerca. É assim. Por quê? Porque vive se auto-enganando. Quando o auto-engano começa a ocorrer, como aconteceu com Davi, quando se recusou a lidar com seu erro, o caráter do pecador se torna deturpado. Deturpado. Por quê? Porque ele já não consegue mais diferenciar o que é uma vida de relacionamento com Deus e o que é uma vida fora particular, né? E não existe vida dupla quando se trata de você ser crente, quando se trata de você ser salvo. Ou você é, ou você não é. Da mesma fonte não sai duas águas. Ou a água é boa, ou ela é contaminada. Pode chamar a Sabesp, pode chamar o outro órgão lá estadual, a CETESB, né, companheiro Cláudio? A CETESB pode testar, não tem como. Ou é potável ou não é. Ou é ou não é. E você tem que tomar essa decisão na sua vida. Senão, fica nessa situação. E pelo fato disso ocorrer lentamente, muitos tentam tolerar as consequências do pecado. Aí fica tolerando uma vida que não anda, tolerando uma vida que não vai, um crescimento que não vem, coisas que nunca acontecem, situações que não mudam, as agitações interiores e as perturbações opressoras. Se você caiu nos tormentos de uma consciência culpada pelo pecado e percebeu que o auto-engano está começando a ter controle da sua vida, insistimos que você pare. Dê um basta no seu mergulho para baixo e confesse abertamente o seu erro ao Senhor. Faça o que for necessário, não importando quão drástico possa ser, para evitar as falhas reiteradas na sua vida e viver uma vida andando em círculos. Reflexão sobre pecados do passado. Olha o que diz Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Antes mesmo de João escrever isso, e antes mesmo do escritor de Provérbios, Salomão, escrever esse provérbio maravilhoso, Davi já tinha escrito isso nesse Salmo de número 32. Ele escreveu assim: enquanto eu me calei, ou seja, enquanto eu estava tentando esconder o meu pecado, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, eu fiquei apático, não encontrava motivos para sorrir, a felicidade fugiu de mim. Aí dá uma pausa na música, que significa a palavra selar, e aí vira a chave. Quando eu confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A relutância em confessar o pecado. Davi, ele leva-nos de volta àqueles dias trágicos em que ele recusou a reconhecer o seu erro, como eu disse no início, né? Essas palavras incríveis descrevem o que ocorria no interior de Davi durante os seus dias atormentado pelos pecados não confessados. Ele admitiu que ele se manteve calado sobre o pecado que lhe custou caro. Pagou um preço amargo para preservar o seu segredo. Perdeu um filho, né? Como nós sabemos a história. O conflito interior causou-lhe uma doença psicossomática. Sua mente atormentada, assolada por um conflito mental e emocional, a sua recusa em lidar completa e honestamente com o pecado causou-lhe várias enfermidades físicas. Seus ossos envelheceram. Ele gemia todo dia. Ele suportava isso de dia e de noite. Seu humor, literalmente, a tradução seiva, sulcos, tornou-se em sequidão de estio, ou seja, ele não tinha nem mais lágrima para chorar, de tanto que a vida dele se tornou um caos. Olha a situação. No livro também de Billy Graham, não sei se alguém aqui já leu, chamado Paz com Deus, eu recomendo muito esse livro. Eu li esse livro na pandemia. Eu li ele duas vezes na pandemia. E ele deu um salto na minha alma de uma maneira. Um capítulo especial que eu acho que todo crente deveria ler desse livro. O título do capítulo é pecado. É o título do capítulo. E ele fala na primeira página desse capítulo, pecado, do livro Paz com Deus. Capítulo pecado. Ele fala assim: todos os problemas do ser humano, todas as enfermidades, todas as doenças mentais, transtornos, câncer, todos os tipos de brigas, discussões, problemas, contendas, a raiz de todas as misérias, estão em uma gênese chamada pecado. Se você resolver o pecado na sua vida, através das misericórdias do Senhor, você resolve boa parte desses problemas. Pastor, não seremos mais pecadores? Não. Ele explica lá. Continuaremos sendo pecadores. Por quê? Porque estamos num mundo envolto em pecados, porém, livres de pecar. Oh, aleluia! O pecado não mais tem poder sobre nós, porque o domínio do pecado, também explicado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 53, a agulha, o aguilhão do pecado, que conduz o homem à morte, né? É a transgressão à lei de Deus. Então, se você obedece à lei de Deus, se você é obediente ao Senhor, a morte não tem poder sobre você. Por quê? Porque a salvação eterna te espera. Automaticamente você tem paz com o Senhor. Oh, aleluia! Então, uma vida livre do pecado é uma vida em paz. Quando a enfermidade vem, ela não vem com a força do pecado, ela vem com a paz, porque se for para essa enfermidade te levar para o Senhor, você vai em paz, não pelo pecado, mas pela vontade de Deus. É um capítulo maravilhoso desse livro. Todos devem ler, mas quando o pecado nos domina, ele nos leva para o inferno. Ele atormenta, ele atribula, ele torna a vida um caos. Por isso que devemos confessar e deixar. Finalmente, quando Davi ele encontrou alívio através da confissão, ele progrediu a sua vida. Ele saiu da situação em que ele vivia. E ele viveu esses estágios de confessar e se libertar dessa situação que ele vivia. No gráfico que eu coloquei ali, ele falou: confessei-te o meu pecado, subiu. A minha maldade não encobri, subiu mais ainda. Confessei ao Senhor as minhas transgressões, subi mais ainda. Oh, aleluia! Você vai ganhando estágios com o Senhor. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. E aí vem a paz sobre você. Aí Deus te cobre com as suas penas e te guarda. Oh, aleluia! Como um banho refrescante e purificador em um dia quente, que nos faz transpirar. O perdão de Deus lavou não apenas os pecados de Davi, mas também silenciou a culpa que o atormentava. O Senhor entrou nas profundezas do interior do poeta para prover este alívio magnífico que apenas ele pode proporcionar. Ou seja, deu paz ao coração do salmista. Deus perdoou de forma completa, porque Davi confessou-se completamente. A paz que o mundo não tem, só Deus pode dar. A paz que o mundo não dá, só Deus pode dar. Só no Senhor você encontra. Mas você tem que vir diante dele, ó, de peito aberto, e mostrar: Senhor, é assim que está a minha situação. É isso que eu fiz, eu me arrependo, não farei mais, me ensina o caminho que eu devo andar. E eu quero essa paz para a minha vida. E Ele te dará a verdadeira paz. Aleluia. Então, Ele te cobrirá quando você confessar o seu pecado, prometer para Ele que não vai repetir, porque Jesus era assim. Jesus chegava, fazia o milagre, e Ele falava, olha, vá e não peques mais. Não permaneça nesse erro, para não te suceder coisa pior. Porque Jesus tira da vida de miséria, mas não é para voltar para lá. Não é para continuar cometendo as mesmas coisas, porque Ele quer prover a sua vida. Ele quer te abençoar, mas você precisa crescer, você precisa se desenvolver, se aperfeiçoar. Pastor, que isso? Crescer, se aperfeiçoar, isso é papo de coach. Não, é lá em Filipenses, no primeiro capítulo, aquele que começou a boa obra na sua vida, também a aperfeiçoará, até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se começou, querido, não volte atrás, não continua nas mesmas coisas, vá adiante, se aperfeiçoe, queira algo todo dia melhor, provisão para sua casa, para sua família. E é isso que Davi reconheceu. Davi reconheceu que em Deus nós temos uma janela de oportunidades, que o pecado que vem com a cegueira espiritual não quer te fazer enxergar. O pecado, ele não quer te deixar ver. Ele quer que você não veja as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Ele quer que você fique viciado nos seus vícios, nos seus erros, no seu ciclo vicioso, para você não viver as bênçãos que Ele tem para você. Davi, quando ele se liberta, ele percebe, peraí, Deus tem uma janela, Deus tem uma dispensa maravilhosa para nós, e nós estamos andando em círculos. Davi, ele percebeu que o pecado, ele pode fechar essas janelas de oportunidades. Os pecados encobertos, eles podem embargar as bênçãos em razão de uma vida sem confissão, uma vida fechada pelo alto engano. Consequentemente, após confessar o pecado e ser liberto de todo sentimento de culpa, Davi, ele ora pela provisão futura de Deus. Olha o que Davi diz: pelo que todo aquele que é santo, ou seja, todo aquele que confessou o pecado e se santificou. Toda vez que você olhar santo na Bíblia, eu já falei isso aqui na igreja, toda vez que você olhar santo na Bíblia, que é um atributo comunicável de Deus, se referindo a seres humanos, olhe para a palavra santo como santificação, ou seja, a pessoa se tornou santo por Jesus, porque buscou a Deus, porque pediu perdão, porque se humilhou, porque deixou as velhas práticas, porque ninguém é santo por si mesmo, se tornou santo porque se santificou. Então, o que Davi está falando? Porque aquele que é santo, aquele que confessou o seu pecado, aquele que foi perdoado, oh, aleluia, olha que maravilhoso isso, irmão, aquele que é perdoado, orará a ti, a tempo de te poder achar, até transbordar de muitas águas. Essas águas do tormento que queriam te afogar, elas não chegarão a ti, tu não morrerás afogado nesse tormento. Tu és o lugar em que me escondo, ou seja, tu és o meu abrigo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. E aí vem uma profecia: o cantor se torna boca de Deus para profetizar. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia. Aleluia. Então Davi aqui exorta todo o povo de Deus a orar, mesmo em meio ao transbordar de muitas águas. Quando tudo parece sem esperança, Deus trará sem dúvida o livramento. Uma consciência cheia de culpa considera Deus como uma divindade cruel, andando em volta com um bastão, procurando pecadores para esmagar. Isso ocorre porque o pecado distorce as verdades de Deus. Quando olhamos para o versículo 7, vemos que Davi, ele entoa canções de livramento. Tu és o lugar em que me escondo, porque ele é pai, ele cuida, oh aleluia. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegre cantos de livramento. Que cena reconfortante, especialmente para aqueles que têm estado em profundos pecados e buscam o perdão. Você tem tido a sensação de que Deus desapareceu? Que Ele não se importa? Confie em mim hoje. Ele se importa com você. E Ele cuida pessoalmente de você. Os olhos dEle estão sobre você e sobre a sua vida. Pode parecer ter se afastado de você e estar distante, mas Ele está perto, esperando a sua confissão e o seu arrependimento. Então, finalizando os versículos, Davi, ele dá uma aplicação a todos os crentes. E ele dá uma fala forte, essa final. Eu fiquei um pouquinho ofendido com o que Davi escreveu aqui no final, né? Davi, ele se sentiu teimoso, porque ele demorou muito tempo para confessar o pecado dele. Precisou o profeta apontar o pecado dele. É como se Davi dissesse: por que eu não me arrependi mais depressa? Por que eu não percebi meu erro mais rápido? Por que eu tive que padecer tantas dores antes de reconhecer meu pecado? Por isso, ele nos ensina, nesse masquil, nesse salmo, a não sermos teimosos. Ele escreve assim nos últimos versículos: não sejais como o cavalo, eita, não sejais como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, ele traz três lições nesses últimos versículos. Em primeiro lugar, não sejamos teimosos. Quando se trata de lidar com pecado, meus irmãos, não podemos ser como um cavalo ou como qualquer outro animal, né? Cabeça dura. Temos que nos entregar ao Senhor, confessar logo, deixar logo, manter um breve registro do nosso dia em oração, não permitir que o ato errado evolua, aumente, né? Não tentar manter o impasse por mais tempo, resolver as coisas depressa. Em segundo lugar, fazer uma escolha. Ao ler essas palavras de Davi, nós notamos duas coisas. Existem dois caminhos: o caminho dos ímpios, que traz dores. Quem quer sentir dor? Quem gosta de sentir dor? Ninguém gosta de sentir dor. Então confessa depressa. Abre logo o coração para o Senhor, para Deus. E o caminho do justo, que é o caminho da confiança, que é o caminho da misericórdia, né? Então vamos confiar em Deus. E em terceiro e último lugar, que é permanecer no caminho reto. Que é permanecer no caminho longe do pecado, no caminho do Senhor. Abandone o mergulho para baixo, no pecado. O termo hebraico traduzido para reto está relacionado em uma atitude honesta diante de Deus. Descreve alguém que não tem nada para esconder, sem segredos. Seja transparente, porque Deus está vendo tudo. Se estiver procurando verdes pastos, você só os encontrará quando lidar honestamente com o Senhor. E as últimas duas frases que eu deixo nessa noite: embora o Senhor Deus prefira que não pequemos, Ele está disposto a nos perdoar e nos guiar através da nossa recuperação e restauração. Ele nos perdoa, Ele nos restaura se nos arrependermos completamente. Confesse os pecados e busque a purificação que o Senhor sempre tem a oferecer. Amém, meus irmãos? Quem está alegre com essa palavra nessa noite? Que possamos viver isso nas nossas vidas, livre das dores, livre de pecar, e certamente Deus tem muitas bênçãos dos céus preparadas para nós, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém?